Obrigada, presidente. Eu vim tentando ainda participar da sessão, já que passei a tarde inteira integrando a CPMI, presidente. Mas para fazer dois registros rápidos. O primeiro, para saudar o município baiano de Maragogipe, que completa hoje 162 anos, né, de existência política enquanto cidade. Cumprimentar toda a população daquela cidade maravilhosa, no Recôncavo, uma cidade com a presença muito grande, como todo o Recôncavo, meu caro senador Paulo Paim, da população negra, que nos engrandece e nos orgulha no nosso estado. Agradecer o convite feito pelo prefeito Silvio, José Santana Santos, mais conhecido como Silvio Ataliba, e pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Temístocles Antônio, para as comemorações oficiais. Não podendo estar lá hoje, quero mandar esse abraço aqui para toda a população de Maragogipe. Na semana passada, o nosso gabinete, inclusive, recebeu mensagem de agradecimento da Câmara Municipal, porque nós contemplamos aquela instituição com um kit de conexão à internet como parte da segunda etapa do programa Interleges do Senado Federal. Essa é uma iniciativa do Senado que contribui para que os representantes municipais tenham mais uma ferramenta de acesso tecnológico para acompanhar a produção legislativa brasileira. A nossa cidade Maragogipe, senhor presidente, está localizada a 133 quilômetros de Salvador. É uma cidade riquíssima em recursos naturais, com ótimo potencial turístico, turismo ecológico, rural, náutico, incluindo a pesca desportiva, em função de sua localização, ao fundo da Baía de Todos os Santos, no ponto de encontro do Rio Paraguaçu com o Rio Guaí, formando uma extensa região de lagamar, uma das imagens mais bonitas da Baía de Todos os Santos. Com a gastronomia singular, extremamente rica, com frutos do mar existentes só naquele local, um grande manguezal que nos dá uma possibilidade de realizar naquela cidade um grande festival gastronômico e mostrar toda a potencialidade da cultura e da gastronomia do litoral baiano e brasileiro. Realiza um carnaval de máscara, que é reconhecido, máscaras feitas, produzidas artesanalmente naquela cidade, um carnaval à moda antiga, com reconhecimento do Ministério da Cultura, servindo, portanto, e contribuindo para o turismo da região. Anualmente também, lá em Maragogipe, nós podemos participar sempre da regata saindo do Porto de Aratu a Maragogipe de Saveiros, que é uma embarcação só existente no litoral baiano, de veleiros, de iates, de escunas, que integra já o calendário turístico náutico do Brasil. Lá em Maragogipe, senhor presidente, está sendo instalado o estaleiro Enseada do Paraguaçu, que formado pelas empresas Odebrecht, OAS e UTC, que após concluído terá capacidade para processar até 36 mil toneladas de aço por ano. O empreendimento tem investimentos previstos na ordem de R$ 2 bilhões, representando um importante incremento para o desenvolvimento de toda a Baía, especialmente do nosso querido Recôncavo e do município de Maragogipe. As obras estão na fase de terraplanagem, deve ser concluída até o final de 2014, com previsão de gerar 3 mil empregos diretos durante a edificação, 5 mil após o início da operação e outros 10 mil empregos indiretos. Portanto, mais uma vez, quero deixar o meu abraço, a minha saudação a esse querido povo da cidade de Maragogipe, que junto com Cachoeira, com Santo Amaro, com Muritiba e com São Félix, fazem um conjunto de cidades profundamente integradas no Recôncavo Baiano e com a riqueza cultural profunda que dá a identidade da nossa região e, na verdade, a identidade cultural da orla do Estado da Bahia, que é produzida pela participação desse povo de maioria esmagadoramente negra. Mas, senhor presidente, além disso, quero fazer um breve registro da reunião que pude participar na cidade de Andaraí, na Chapada Diamantina, onde estive no fim de semana, no sábado, para participar dessa reunião organizada pela União de Municípios da Chapada Diamantina e da UPB, que é a União de Prefeitos da Bahia, presidida pelo prefeito de Camaçari, Luiz Caetano. Nessa região, nós temos cerca de 29 cidades, portanto, tivemos a participação de 20 prefeitos naquela importante mobilização. O encontro teve por objetivo ouvir os prefeitos sobre a situação dos seus municípios diante da seca. Seca que já colocou em estado de emergência 230 dos 417 municípios baianos, para que nós possamos encontrar forma de ajudá-los e pudéssemos acompanhar as providências do Estado e as providências do governo federal no sentido de socorro destes municípios. A situação é extremamente grave. O prefeito de Marcionilo Souza chegou a revelar que cerca de 90% do rebanho daquela cidade, que fica a 336 quilômetros da nossa capital, já foi dizimado pela seca. Essa região, ela tem uma singularidade, meu caro presidente, por ser uma região que tem água. É a região das principais nascentes, que abastecem 40% do estado da Bahia, especialmente o Rio Paraguaçu, que nasce na região e desemboca na Baía de Todos os Santos, formando um cenário belíssimo de encontro do rio com o mar, rico em todas as formas de pescados, mas que fica e que abastece a cidade do Salvador, mas que se encontra ameaçado na circunstância da seca que Vossa Excelência também está convivendo no seu estado. Nós sabemos que o governo federal e a presidente da República tomou medidas que foram aqui requeridas, pleiteadas por nossa bancada de senadores do Nordeste, que vamos ter uma medida provisória, mas nesse momento o que nós gostaríamos de apelar é para que todas as medidas fossem tomadas com o máximo de celeridade. Nós estamos acompanhando prefeitos dessa região que vieram há mais ou menos um mês aqui no Ministério de Integração Regional, no MDA e na FUNASA, para providências que pudessem socorrer a população do nosso estado nessa região. E muitas dessas providências ainda não se fizeram presentes no município. Esta semana, semana passada, falei com o Ministério de Integração Regional para acompanhar as medidas. E no Ministério de Planejamento, eu apelo para a Secretaria de Orçamento que possa empenhar aqueles recursos necessários para atender os municípios que já estão com o cartão da Defesa Civil e os outros que estão se qualificando para receberem um cartão, apelar ao Banco do Brasil para apressar as medidas de abertura de contas que os prefeitos chegam para abrir as contas e encontram ainda uma certa morosidade no banco nesse atendimento. Enfim, todas as instituições federais que possam colocar na pauta da sua principalidade de atendimento justamente os municípios que estão nessa situação de estado de emergência em função da seca na Bahia, no Piauí, em Pernambuco, em Sergipe, enfim, na Paraíba, em todos os estados do Nordeste brasileiro, que se encontram numa situação de nos depararmos com a possibilidade de 2 anos de seca consecutiva, alguns anunciando que é a maior seca dos últimos 40 anos, outros já falam de mais de 40 anos, e nós precisamos, portanto, que essas medidas sejam tomadas de toda toda a disposição dos órgãos federais, com a celeridade e com prioridade zero para o atendimento dessas medidas. Eu acho, senhor presidente, que nós deveríamos fazer um levantamento, inclusive, junto ao Ministério de Desenvolvimento Social, para verificar as famílias do semiárido que ainda não estão cadastradas no Bolsa Família, porque o Bolsa Família, nesse momento, terá um papel mais significativo ainda para garantir a sobrevivência dos nordestinos que vivem no semiárido e que estão sofrendo tão duramente as consequências da seca. As consequências da seca que vão atuar também nas áreas fora do semiárido, com os produtos produzidos no semiárido começando a ficar com preço mais alto, com abastecimento, com a dificuldade da manutenção dos rebanhos e com a dificuldade, portanto, da sobrevivência daqueles que vivem de uma agricultura de subsistência. Portanto, eu quero novamente dizer da importância desse movimento. No próximo dia 16 e 17, vai haver novamente uma marcha dos prefeitos a Brasília, e os prefeitos devem trazer uma carta para ser entregue à presidente Dilma, ao ministro da Integração Nacional, à ministra de Desenvolvimento Social, pedindo essa celeridade na liberação dos recursos para as ações da seca. E solicitando a todos nós, a bancada do Senado, a bancada da Câmara dos Deputados, de deputados e senadores nordestinos, para que nós possamos acompanhar essa marcha dos prefeitos e trazer para aqui essa discussão, quem sabe nós possamos pautar na Comissão de Desenvolvimento Regional, falando com o presidente Benedito de Lira, uma discussão com os prefeitos, com a UPB, a respeito da situação dos municípios que estão hoje sofrendo com a seca. Também deve ser lançado nesses próximos dias o Comitê de Solidariedade contra a Seca, lá na Bahia, formado pelo Governo do Estado da Bahia, pela União dos Prefeitos, entidades empresariais, com a Organização dos Trabalhadores, todos unidos para mobilizar a sociedade baiana, que é solidária e não ficará passiva assistindo a esse drama. O momento é de união do povo da Bahia, e o povo do Nordeste não pode mais esperar, senhor presidente. E apesar também de todas essas dificuldades que vivemos lá nessa reunião, quero também aqui registrar duas coisas extremamente positivas que pude participar lá em Andaraí, enviando um abraço de parabéns ao prefeito Wilson Cardoso, nosso querido prefeito Wilson Cardoso, pela inauguração da Escola Municipal de Tempo Integral, professora Ilza Guedes Silva, na zona rural do município, numa área de assentamento de trabalhadores rurais, sem terra e agora com terra, com a área de reforma agrária, construída com recursos próprios, com a parceria da Coelba, que pôde dar àquela localidade lá na Chapada Diamantina, no semiárido, no pequeno município de Andaraí, uma escola de tempo integral de qualidade e referência, que poderia estar localizada no estado do Rio de Janeiro, na capital do Rio de Janeiro, na cidade de Salvador, em Belo Horizonte, São Paulo, em qualquer um, pela qualidade em que eu pude verificar das instalações e da qualidade do projeto pedagógico daquela escola. Portanto, eu quero parabenizar ao nosso prefeito, dizendo nossa satisfação, nossa alegria de tê-lo como prefeito do PSB. Além disso, pude também participar do lançamento da 5ª edição do Guia Turístico Chapada Diamantina, ao lado do prefeito Marcos Araújo, de Lençóis, do prefeito de Palmeiras, Marco Tello, do deputado federal Antônio Brito, do secretário Domingos Leonelli, do deputado estadual Zé Neto, e participar, portanto, desse movimento da Chapada, que apesar de viver a seca de um lado, os incêndios de outro, não desiste e se apresenta para o Brasil como uma das regiões mais bonitas e mais importantes para a prática de um turismo ecológico, de um turismo de aventura, de um turismo enriquecido realmente pela qualidade dos serviços turísticos prestados naquele local e pela riqueza da natureza. É uma região mais fria, uma região de montanha, de bioma muito específico e que eu quero até convidar os senadores do nosso Senado para conhecer, alguns já conhecem, aquele pedaço maravilhoso do território baiano que tem características tão especiais para a cultura e para o desenvolvimento turístico da nossa região. Esteve presente na nossa reunião que discutiu as medidas e a mobilização nossa na defesa das populações que sofrem as consequências da seca, o deputado federal Edson Pimenta e o deputado estadual e líder do governo na Assembleia Legislativa, do governo baiano, o deputado Zé Neto, que deram importantes contribuições no nosso trabalho. Portanto, eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição do povo daquela região e, especialmente, de todos os prefeitos do estado da Bahia, de toda a população que sofre hoje com as consequências da seca em nosso estado. Muito obrigada, senhor presidente.